501, PoeiraCast 501, é o alvorecer de uma nova era. Depois do 500, aquela tensão toda da gravação do programa 500, estamos leves pra caramba aqui pra gravar o PoeiraCast 501. Eu sou Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo. Fala, Bentão.
Salve, Cadinho. Salve aí, queridos ouvintes do PoeiraCast. Como você falou, uma nova era, hein, Vigário? 501... E, cara, infelizmente as mortes não param, né, Cadinho? Hoje a gente vai fazer uma homenagem aqui a um cara que a gente curtiu muito aí na nossa adolescência, né? E vem curtindo até hoje e que nos deixou recentemente, não é não, Cadinho?
Pois é, nosso queridíssimo Paul Di'Anno, né? O vocal não é o primeiro vocalista do Iron Maiden, se você for ser técnico, né? Ser exato, mas é o vocalista dos primeiros registros do Iron Maiden aí, dos dois primeiros álbuns, singles também fantásticos, o EP Soundhouse Tape, que era uma demo que virou EP, né? E a gente vai comentar a carreira desse cara, desse que é um dos grandes cantores, um dos grandes vocalistas e um dos grandes nomes da New Wave of British Heavy Metal. Um dos, lógico, além do Steve Harris, do Adrian Smith, Cliff Burr, Neil Murray é do Whitesnake. Com o Iron Maiden, ele é um dos principais nomes da New Wave of British Heavy Metal, um movimento aí e um estilo que a gente gosta tanto, que a gente aprecia tanto, né, Bentinho?
É, verdade. E, nossa, a gente tem um carinho especial, um lance afetivo mesmo com essa fase do Iron Maiden. Acho que muitos de vocês aí que estão nos ouvindo também tem, né? Essa coisa da fase mais crua ali, mais até com uma influência de punk, né? Por mais que o Steve Harris não goste que a gente fale isso, já falamos isso em outros programas, mas a gente adora, né? Esse mix aí de metal com punk, que é uma das principais características sonoras aí da no óbvio, né? Da nossa querida New Wave of British Heavy Metal. E engraçado também que a gente cresceu falando Paul Di'Anno, né, Cadinho? É. A gente sempre falou Paul Di'Anno e aí o próprio Paul Di'Anno veio ao Brasil diversas vezes, morou aqui um tempo e tal, e comentou que o Brasil acho que era o único lugar do mundo que chamavam ele de Paul Di'Anno, né? Ele até achava engraçado.
É, porque a gente tem esse costume, né? A gente, na média, a gente não sabe inglês, então a gente tem aquela tendência a pensar que a letra I se pronuncia I in qualquer ou na maioria das situações, né? Então virou Paul Di'Anno aí esse nome, e que rendeu até um certo apelido aí na minha adolescência. A gente falava Paul Baiano, né? Mas era muito, muito engraçado, que Paul Baiano até soa bem também, soa legal.
É. E aí, mas eu até vinha descobrir também, Cadinho, que a banda que ele teve aqui no Brasil, o Goodfellas, né? Que eu acho que era com o Caniço do Raimundos no baixo, o Jean Dolabella na bateria e tal. Os caras chamavam ele de Paul Baiano.
É, então. É uma forma legal. Mas o Paul Di'Anno é realmente um cara que, sabe, ele tinha naquele início de carreira do Iron, as inflexões vocais dele, assim, já tinha gritinhos também, né? Que é uma coisa muito característica do heavy metal, e foi muito pontual, foi muito marcante na New Wave of British Heavy Metal, mas também ele tinha um drive, né, no estilo vocal dele que eu adoro, assim, acho sensacional, Bentão.
Então, Cadinho, você sabe que eu ia te perguntar justamente isso também, o lance de um viés, assim, de um ângulo mais vocal do Paul Di'Anno, né, que a voz dele é muito bacana mesmo, né, cara, essa é uma voz mais agressiva e tal, acho que foi de suma importância aí pro Iron Maiden chegar onde chegou. Claro, quando a banda troca de vocalista ali, quando o Bruce Dickinson entra, a coisa fica mais mainstream, né? Vamos chamar assim, o som dá uma americanizada um pouco até. Quer dizer, fica até um pouco mais comercial, né? Mas a voz do Paul Di'Anno é incrível nesse comecinho de carreira, inclusive ao vivo, né? O pessoal costuma dizer que quando ele saiu do Iron, uma das críticas era que ele não tava se cuidando, né, que usava drogas e tal, sempre foi um cara muito errático, assim, muito rebelde e polêmico, né, nas atitudes e tal, então ele parece que não queria saber, enfiava o pé na jaca, não queria pensar no próximo show e acabava perdendo muito a voz nas turnês ali do Iron, que tava começando a virar uma banda, um fenômeno global, já na época do Killers ali, né, Cadinho? Então, é isso, né, ao vivo, pelo menos as gravações que eu escutei, eu sempre curti muito a voz dele ao vivo também. Acho que o Made in Japan é um exemplo, né, dele cantando ao vivo, e até é legal que esses dias eu até estava ouvindo no YouTube, tem o show completo dessa turnê japonesa, né? Um dos shows lá da turnê japonesa que originou esse EP, o Made in Japan, tem o show completo lá e é avassalador, cara. É demais ouvir o show inteiro, assim. Pena que nunca foi lançado, né, Cadinho? Só foi lançado em formato EP.
Será que, alguma divagação, será que se o Paul Di'Anno tivesse continuado no Iron e o Iron, se o Iron não tivesse meio que desvinculado a imagem da banda, a imagem do Paul Di'Anno e tal, porque, por vários motivos, né? Será que esse show teria sido eventualmente lançado na íntegra, pela banda, como arquivo, né? Nessas campanhas de arquivo que as gravadoras fazem com a anuência das bandas e tal. Porque é realmente, eu ouvi uma vez esse show aí, realmente é demais, cara. E gosto muito daquele Live Plus One também, aquele outro EP, Live Plus One.
É demais, que é no Marquee as músicas ao vivo, né? São
Nossa!
gravadas ao vivo no Marquee Club.
Nossa, é verdade, é no Marquee, cara.
Ô,
Muito
Cadinho,
legal.
mas o Made in Japan, né, que eu saiba, a banda não queria nem lançar nem na época. Foi uma exigência do mercado japonês, né?
Ah, não
Como
sabia.
sempre acontece, né? Eles querem um lançamento ali exclusivo, uma coisa gravada ao vivo lá. E aí o disco acabou saindo no mundo inteiro e tal, como EP. Mas foi a revelia da banda. Parece que foi um acordo lá da gravadora, da
Tá.
EMI, com os promotores japoneses e tal. Que eu sei, a história é essa. Assim, a banda não queria lançar nem o EP, mas acabou lançando, né?
Que legal, eu não sabia disso. Mas você falou de termos vocais, assim, né? Vamos entrar um pouco nessa questão, porque eu acho que a maioria das pessoas prefere o Iron do Bruce, né? Acho que a maioria das pessoas prefere o Iron do Bruce Dickinson. Tanto é que o Iron fez muito mais sucesso. Já vinha fazendo sucesso, um relativo sucesso para heavy metal, né? Mas com o Bruce, o Iron fez um sucesso enorme e tal, e eu considero muito merecido, principalmente para o Iron dos anos 80, né? Agora, eu acho, pessoalmente, eu acho o Bruce Dickinson um fenômeno, em termos de qualidade, resistência, potência vocal, sabe? Ele não tem culpa de que um monte de todo um movimento de cantores que cantam fininho, né? Não tenho nada contra, mas não é muito a minha preferência. Aquela voz mais afalsetada, totalmente voz de cabeça, tal. Ele foi um dos principais causadores, ele e o Gillan, tal, mas eles não têm culpa, né? Como diz o nosso querido amigo Luiz Calanca, das bandas. Rock de Penhasco, né, tal. E o Bruce, cara, acho que ele fez uma escola, ele formou uma escola, ou foi um dos formadores de uma escola de vocalistas de heavy metal, tal. E eu acho ele fenomenal como cantor, como intérprete e tal. Só que aí entra também a questão do gosto pessoal. E embora eu goste muito do Bruce Springsteen, como do Springsteen também, também. Embora eu goste muito do Bruce Dickinson como cantor, eu tenho uma preferência pelo Iron do Paul Di'Anno. E o meu, do mesmo jeito que eu falo que o meu Metallica é o Metallica do Cliff Burton, eu falo que o meu Metallica, autocitação aqui, o meu Iron Maiden é o Iron Maiden do Paul Di'Anno. Porque, assim, além de gostar muito das músicas, como em todas as fases, mas assim, é pouca diferença também. Porque se você for pegar os meus álbuns preferidos do Iron, o meu primeiro é o Killers, o meu segundo é o Peace of Mind, que eu adoro também. E isso tem muito a ver com a nossa juventude, como a gente foi descobrindo os discos, o contexto no qual a gente descobriu os discos, tal, né? Outra pessoa vai ser mais fã do The Number of the Beast. E eu acho que a minha fase preferida do Iron é a primeira, dos dois primeiros álbuns, tal. E eu costumo separar um pouco assim, o Iron do Bruce, ele tende a ser mais épico, e o Iron da fase Paul Di'Anno é mais street, né? É mais urbano, é mais das ruas, né? Tanto que eu acho que as capas dos singles daquele momento, que já são Derek Riggs ali, né? São tudo Derek. A minha preferida é a da Margaret Thatcher, né?
Ah, é
A Dama
demais.
de Ferro.
E o
Aquela eu
Sanctuary, né,
adoro,
Cadinho?
o Sanctuary, adoro aquela capa. Human in Uniform é aquela que o Ed tá com as duas mulheres, tá abraçado com as duas
Isso,
garotas. E tem a capa do Twilight Zone também, que é o Ed no reflexo no espelho, não é isso? Acho que é do Twilight Zone. Tava até ouvindo hoje
isso.
esses singles aí, da fase Paul Di'Anno. Mas as capas, assim, o Running Free, que é o Ed correndo, ou é um cara correndo do Ed? Um cara correndo do
É o
Ed.
cara correndo do Ed, é
Do Ed.
isso.
que é na rua, num beco. Women in Uniform também com aquela soldada ou policial olhando o Ed andando com as duas mulheres. Uhum. A Margaret Thatcher também na rua, que a Thatcher tinha tirado da parede rasgado um cartaz do Iron, né? Uhum. Então é tudo, até a temática dos dois primeiros álbuns da capa também é street total. Isso. O Iron Maiden era uma banda das ruas de Londres.
Verdade, Cadinho, uma banda ali da zona leste de Londres, né? O Paul Di'Anno falava sempre isso. Ele falava que ele torcia pro Corinthians porque ele era da zona leste de Londres, que era o East End.
Nossa, que louco isso, né?
O East End londrino ali, que, pô, aliás, Cadinho, quando eu fui para Londres, a última vez que eu estive lá, eu tive o prazer de ficar nessa região de periferia ali, na zona leste de Londres, que é um lugar onde fica muitos imigrantes e tal, onde surgiu o Iron Maiden ali, né, perto de Leytonstone, acho que é onde até nasceu o Steve Harris ali, onde tinha o Carton Horses Club, não sei se o Ruskin Arms era por ali também, mas era ali que surgiu o Iron Maiden. É uma zona muito afastada do centro de Londres, perto ali do Parque Olímpico, né, que veio a ser o Parque Olímpico e tal, o Victoria Park e tal, é um lugar muito legal, assim, cara, é bem diferente daquele centro mais glamouroso, assim.
É um lugar bem povão, assim, bem mais...
Isso, é, tá, a zona trabalhadora mesmo, operária, sabe, um lugar mais de imigrantes e tal, e eu, pô, tive o prazer de passar ali pelo menos uma semaninha ali, vivendo nesse bairro ali, Cadinho, e foi muito legal, assim, quando eu saía na rua à noite, voltava de madrugada de algum show e tal, eu me sentia meio que na capa do Killers ali, né, naquele cenário, sabe,
esse você...
cenário que você falou aí.
Demais, né, e você contou que tem, foi você que contou isso, né, que tem um cara na casa do qual você se hospedou, você falou que você gostava do Iron, o cara virou super amigo seu, não é isso?
Isso,
essa história é muito legal.
Ele era um imigrante polonês, né? Tava trabalhando em Londres, trabalhava num restaurante, e eu fiquei na casa da namorada dele, e ele me emprestou a chave, me mostrou como funcionava tudo e tal. E aí, quando eu falei que era do Brasil, a gente conectou dessa maneira, assim, né? Porque eu falei que o Iron teve aquela turnê na Polônia, né? E no leste europeu, que eles tocaram na época do Power Slave, quando lançaram o Power Slave. Que até saiu aquele documentário Behind the Iron Curtain, que eu adoro.
Sim.
E falei pra ele que na mesma turnê, né, em janeiro de 85, eles vieram ao Brasil, tocaram no Rock in Rio, e depois de 21 anos de ditadura militar, né, a gente não tinha ideia do que era aquilo, do que era uma banda de heavy metal do porte do Iron Maiden no auge ali, tocando no Brasil, né, e lá na Polônia foi a mesma coisa. Então a gente conectou dessa forma, assim, foi até emocionante, assim, o cara ficou emocionado, Cadinho, o polonês, quando eu fiz essa conexão maluca aí, a gente começou a relembrar esses primórdios aí do Iron Maiden tocando em ambos os países, né? É uma história bonita, né, bicho?
Nossa, legal demais. E o Iron, cara, com o Paul Di'Anno, tinha o Soundhouse Tapes. Você pega você vai ouvir o Soundhouse Tapes, ele, em termos de sonoridade, comparado com o primeiro álbum, que é de 80, ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais, com menos pegada e tal. Mas, cara, se você levar em conta que o disco foi gravado, que o demo, na verdade, aquela demo, foi gravada ainda em 78, né? O Soundhouse Tape, ele foi lançado como EP em 79, como um EP de três faixas em 79. Mas ele foi gravado em 78, é bastante... já inovador em termos, assim, de direcionamento pro heavy metal, não é? É o ano do primeiro do Saxon, né? O 78 também?
79, Cadinho.
79 é o primeiro do Saxon, tá.
O primeiro compacto do Def Leppard também, aquele independente, é 79, tá. Né? Que tem o Get Your Rocks Off, né? Puta, eu adoro aquele compacto.
Demais,
do Def Leppard também. Mas, Cadinho, essa demo do Iron, ela foi gravada na passagem de ano de 78 para 79, que era quando o estúdio era mais barato e era o único jeito que eles tinham de gravar esse compacto.
78 para 79. E saiu só em novembro, acho que de 79, né?
E aí saiu só em 79 quando eles lançam o Soundhouse Tapes com as gravações, né? Algumas das gravações dessa primeira demo aí.
Adeus.
Acho que só não tinha uma música, a Strange World, né? Que aí não, que saiu no primeiro álbum, mas não tá no Soundhouse Tapes.
Mas
é incrível, cara. Essa gravação é mitológica, né? Os caras foram gravar, acho que em Cambridge, foram numa outra cidade. Parece que dormiram na casa de uma garota lá que o Paul Di'Anno conheceu. Eles não tinham onde dormir, cara, nessa época. Não tinham onde ficar. E foram lá gravar. E aí eles iam voltar pra comprar a Master, né? Eles tinham grana só pra fazer a gravação, não tinham grana pra comprar a Master e trazer pra casa. E quando eles voltaram pra comprar, arrumaram grana e voltaram pra comprar, o estúdio tinha apagado as Masters, cara. Não tinha mais a Master. Então o Soundhouse Tapes foi tirado de uma fita cassete que foi o que eles levaram para casa da gravação da master numa cassete. Foi ela que gerou o The Soundhouse Tapes. Olha que loucura, cara.
Tipo um rough mix ali, né, Bintão?
Isso, é. Eles não tinham dinheiro para levar a master, então levaram uma cópia em cassete. E foi essa matriz que gerou o Soundhouse Tapes.
E os caras do estúdio também, pô, provavelmente os caras devem ter pensado, mas esses caras não vão ter grana pra voltar aqui pra pegar.
Esperrapado aí, né?
Comprar a Master, e a gente tá precisando. Porque fita era caro, né? Fita era caro, velho. Eles reaproveitavam mesmo. O Sam Phillips lá no. Antes de conseguir sucesso com o Elvis, ele tinha que gravar um monte de coisa. Tinha que regravar um monte de coisa nas fitas. Tem um monte de coisa de lá daquele tempo, lá do. Primeiros anos da Sun Records, que foi apagado pra gravar em cima, né? Coisa muito interessante que não saiu em single. E os caras lá no subúrbio, lá no. Em Cambridge, você falou? Não sei. Enfim, um estúdio que deve ser relativamente barato, cara, deve ser sem grana, foram apagando a fita, né? E assim, pô, 78 pra 79, né, tal, você vê que tem uma pegada ainda mais comedida em relação ao que seria no primeiro álbum. Prowler, você já ouve por Prowler aí, pela faixa Iron Maiden, que estão um pouco mais aceleradas, com mais pegada e tal, e tem aquela música Invasion no Soundhouse Tapes, que é ruim, né, então, me perdoa, ó, eu adoro a fase do Iron com o Paul Di'Anno, então eu não sou meio que insuspeito pra falar, né? Eu acho que eu tenho crédito pra falar, mas é ruim, né? A música, eu tava falando pro Bentão aqui, antes da gente entrar no ar, que ela lembra aquela música Londres, do Casa das Máquinas, só que ruim, né? O refrão, assim, meio, umas coisas meio desconexas, só que é o contrário da música do Casa das Máquinas, que a gente acaba apreciando aquela semi-tosquidão daquela composição. No caso da Invasion, eu acho bem ruizinha, né? E eles regravaram pro compacto, né? Pro lado B da Women in Uniform, se não me engano. Que eu tava ouvindo agora há pouco os singles do Iron.
Essas músicas que acabaram ficando pros lados B, dos primeiros compactos, realmente são mais fracas. Assim como a Burning Ambition, né? Que a gente tá no lado B da Running Free, que a gente comentou também aqui. Parece, ela tem uma levada, parece uma bandinha de rock nacional, assim, amadora, né, comecinho dos anos 80.
Eu não tô com ela na memória aqui, a Burning Ambition, mas eu ouvi ontem, porque ontem eu ouvi os outros singles, o Sanctuary, o Sanctuary e o que tem Running Free, porque eles colocaram no YouTube, né, não eles, a banda, o pessoal que carrega no YouTube colocou aqueles CDs que vem os dois singles, e tem aquele Listen with Nico, que é uma coisa muito engraçada, é o Nico McBrain, baterista das formações seguintes, né, e até hoje, né, comentando a primeira fase do Iron Maiden ali, que ele não tava, mas é curioso, porque ele é simpático, ele fala de uma maneira legal e tal. Mas enfim, tava ouvindo também essa Burning Ambition, o single Sanctuary, o single Running Free e tal, e tem uma que eu gosto muito, muito mesmo desses singles, que é Twilight Zone, que eu conheci primeiro quando eu comprei isso dos anos 80 ainda, moleque ainda, comprei um Killers americano, né, a versão americana do álbum Killers, que vinha bonus track Twilight Zone no meio do lado B ali, que era um single.
A versão americana traz a Twilight Zone, e a versão americana do primeiro álbum traz a Sanctuary também, que não tá na versão inglesa.
Ah, é isso que eu não tava lembrando. Tem no álbum, só que na versão americana, né?
Isso, só saiu na versão americana, ela já tá no meio do lado B lá. A Twilight Zone também, do Killers, no caso, né? Mas assim, eu só queria falar dos singles, né? Que só pegando essa cronologia, que a banda lança o Soundhouse Tapes, que é um extremo sucesso no underground ali, britânico, né? Esgota todas as cópias, é vendido pelo correio. Imagina quem tem uma versão dessa, é um dos compactos, é um dos singles mais raros da história do rock britânico e tal. Do heavy metal nem se fala. Mitológico, né? Essa capa com essa borda, um tom um pouco alaranjado, ali, um avermelhado meio laranja, assim, aquela foto tosca do Paul Di'Anno ali, exibindo ali o seu dorso, né, cara? Quando eu vi um trechinho de um show deles no Ruskin Arms, naquele VHS 12 Wasted Years, putz, acho que tinha Charlotte the Harlot lá ao vivo no Ruskin Arms. Esse show foi até lançado na íntegra agora em DVD e tem no YouTube e tal. Naquele Early Years do Iron Maiden, o DVD, né, traz esse show na íntegra. É maravilhoso, Cadinho. É o Iron ali em sua versão mais garageira, né, mais punk e tal. E aí depois, quando a banda lança o primeiro álbum pela EMI, um super contrato e tudo, vem essa trilogia aí que os fãs chamam de Brown Trilogy, a trilogia marrom dos compactos lançados em 1980, que são aí o Running Free, o Sanctuary e a Woman in Uniform, que eles podem ver que eles têm essa tonalidade amarronzada da capa, assim como o primeiro álbum, e o Killers também tem, né? É um tom mais puxado para o marrom, assim. Então os fãs chamam de Brown Trilogy, esses três compactos aí, que são incríveis, né? Como a gente falou, eles contêm no lado B Invasion, Burning Ambition, né, músicas do próprio Iron Maiden, Drifter, que é uma música que veio a sair só no Killers, e a I've Got the Fire, que é cover do Montrose, né, a banda que trazia aí o Sammy Hagar nos vocais, tá lá no primeiro disco do Montrose, I've Got the Fire. Depois o Iron Maiden veio a regravá-la com o Bruce Dickinson também, e ela entrou também num outro lado B de single mais adiante ali. Mas é mágica essa fase do Iron, né, Cadinho? Esses compactos, o primeiro álbum, o Killers, o Made in Japan. Se a gente juntar aí todos esses lançamentos, eles formam uma história, né? Uma cronologia muito importante do que foi, do que viria a ser o heavy metal nos anos 80, e é muito mágico, muito saudoso, assim, a gente curtir essa fase aí com o Paul Di'Anno, né?
É uma coisa muito interessante que já naquele começo de carreira continuou assim, mas mesmo naquele início de carreira, que não era todo aquele sucesso que viria depois, com o Bruce, o Iron já tinha esse apelo de ter essa estratégia de ter as artes de compactos, assim, de singles, com uma qualidade gráfica, né, com o Derek Riggs ali. Pô, isso custa dinheiro, você, né, ter um artista dessa qualidade fazendo capas, e capas tão legais, níveis de capa em compacto que muita banda não tinha em álbum. Aliás, que a maioria da banda não tinha em álbum, né? Que é um
Verdade, hein,
investimento maior.
Cadinho? Tem essa capa do Purgatory, né? Que é o rosto do Ed virando um diabo ali. Puta, essa capa é incrível, né? O compacto de 81 ali com o
Ah,
Paul
é, o
Di'Anno também.
Purgatory é depois da chamada Brown Trilogy, vem o compacto
Isso.
Purgatory, né?
É,
É.
ele e o da Twilight Zone já são ali da época do Killers, né, Cadinho?
Isso.
Os dois.
Legal.
Mas, ô, Vigário, o primeiro disco do Iron. O Steve Harris sempre criticou muito, principalmente a produção, que ainda não era o Martin Birch, né? Martin
É.
Birch. Mas o Paul Di'Anno me contou que ele prefere o primeiro do que o Killers. Assim, eu acho que eu também, cara. Eu amo o primeiro disco do Iron Maiden. Eu acho ele. Adoro o Killers também, são dois discaços, né? Mas acho que se for para escolher um, eu fico com o primeiro também, cara.
É, o Killers é um dos grandes discos da minha vida, assim, em termos da minha formação cultural, da minha formação no heavy metal e tal, né? Mas, de fato, o primeiro eu admiro muito, assim, porque, bom, ele começa com o riff ou melhor, a frase, né? O tema de Prowler, né? A frase da assinatura da música Prowler, né? Sensacional, tal, acho muito legal. E o álbum inteiro já tem músicas com mais sensibilidade, como Remember Tomorrow e Running Free, que é um hit também, uma música super simples também, né? Mas eu acho que é um discaço também. Embora o meu preferido seja o Killers, eu acho que o primeiro do Iron também é um disco muito classudo, cara.
É, eu lembro quando eu comprei isso aqui, eu lembro de ficar ouvindo no loop, assim, né? Acabava, botava de novo, acabava o lado B, põe o lado A, e Phantom of the Opera era uma música que mexeu muito comigo, assim, quando eu era moleque. Eu ficava ouvindo sem parar, né? Achava lá épica, assim, aquelas construções, né? As mudanças de andamento e tal. E eu ficava pirando nessa contracapa, com essas fotos tosquíssimas, né? Do Iron tocando no Ruskin
Sim.
Arms, ali naqueles bares de Londres. E umas fotos que você não conseguia ver muito o que estava acontecendo, né? E na época, eu nunca tinha visto o Paul Di'Anno se mexendo, né? Aí eu ficava tentando imaginar, olha como era ouvir música nessa época, né? Muitos de vocês vão conectar com isso, com a gente, que a gente ficava ouvindo o disco, vendo as fotos. Parecia que nossa cabeça, essas fotos iam se animando, né? Parecia que era uma
Sim.
pré-inteligência artificial ali que rolava, que a gente conseguia ver esses caras se mexendo, né? No imaginário, né? De tão impactante que era isso pra gente. E eu lembro também quando eu fui assistir aquele VHS do show do Iron Maiden no Rainbow Theater, né? Um VHS que milagrosamente foi lançado no Brasil na época, se achava nas locadoras para alugar, que era ali 30 minutos, 40 minutos no máximo de um show do Iron. Em 1980 ainda, na época do primeiro álbum, eles tocam uma versão de Killers, que é até com outra letra, uma letra diferente da que saiu no álbum. Mas quando eu assisti aquilo ali, quando eu finalmente vi os caras se mexendo, foi uma loucura. Eu lembro muito bem de uma cena do comecinho desse home video, que mostrava o Paul Di'Anno se vestindo, assim, colocando um cinto, né, com aqueles rebites e tal, aqueles braceletes que eles usavam. Cara, isso aí mexeu muito comigo, carinho. Foi demais na época.
Não, de fato, era engraçado. A nossa referência naquele período em que a gente ainda não tinha, exceto os clipes que a gente vinha a assistir, e não tinha clipe dessa fase do Iron na TV, que passasse na TV, né? A nossa referência da postura, da presença de palco dos caras das bandas, era a foto. Então, se o cara tava numa pose, a gente achava que o cara tocava assim sempre, né? Aquela pose. Pelo menos eu e o meu irmão ali na nossa, nosso desenvolvimento da nossa roqueiridade, a gente tinha essa impressão, assim. Eu lembro muito da capa da contracapa do Pyromania do Def Leppard. A gente achava legal o Steve Clark, que ele tá numa pose super legal, assim, tocando. Pô, esse cara tem a presença de palco mais legal, né? Por causa de uma foto que tinha na contracapa do álbum.
Ô, Cadinho, e o clipe da Women in Uniform não passava no Som Pop no Brasil na época? Assim, eu não tenho lembrança dele, cara.
Se chegou a passar, eu nunca vi, cara. Nunca vi. Eu só via clipe do Iron naquele meu período de saindo da infância, entrando na adolescência. Eu só via clipe do Iron já do
Run to the Hills,
The Number of the Beast. É. Run to the Hills e The Number of the Beast. Aí depois veio o Peace of Mind em 83, né? Aí veio Flight of the Icarus, não lembro se tinha mais alguma.
The Trooper também.
The Trooper também tinha, né? Eu vi muito pouco The Trooper.
É, Cadinho, era isso. Era uma época muito mágica, assim, né?
Flight of Icarus. Eu falei Flight of the Icarus. É Flight of Icarus.
Flight of Icarus, né?
É um hit, né, cara?
Pô, é demais. Não, e você sabe, Cadinho, tem uma história muito engraçada. Acho que eu já contei aqui no Puracast, mas agora que a gente tá fazendo essa homenagem ao Paul Di'Anno, vale a gente lembrar, né? Que muitas vezes que ele veio ao Brasil, eu fui entrevistá-lo, né? Para a Road Crew. Na época eu estava trabalhando ali como freelancer, ali, jornalista ali para a Road Crew também, né? Fazia uns freelancers para eles. E eu estava fazendo uma edição especial de 1981, que você também participou, né, Cadinho? E era uma entrevista sobre o Killers. Eu ia falar com o Paul Di'Anno só sobre o Killers. E aí foi muito legal, porque eu fui encontrá-lo no hotel, né? Ele me chamou, eu ia fazer ali no café do hotel, ali no térreo, mas ele me convidou para subir ao quarto, ficamos ali conversando mais de uma hora, foi muito bacana. E eu lembro que um amigo nosso, até o Alex, né, que era muito amigo do Paul e tal, ele me cantou uma bola, assim, ele falou: olha, cara, o Paul Di'Anno, eu falei de você para ele e tal, e ele é muito fã do Alex Harvey, né, da Sensational Alex Harvey Band. E não deu outra, cara, eu fui fazer essa entrevista com o Paul Di'Anno e eu levei para ele de presente a biografia do Alex Harvey. Dei de presente para ele, nossa, foi muito legal, assim, ele ficou muito feliz, sabe? Porque ele era muito fã do Alex Harvey e ele era também um cara que gostava muito de ler, né, o Paul Di'Anno, ele tinha uma coleção de livros e tal. E aí foi muito bacana, isso aí já deu o tom da entrevista, a gente ficou conversando, difícil pra caramba de entender aquele inglesão dele, né, aquele inglesão ali do East End mesmo, aquela coisa meio Cockney, né, o sotaque, né, difícil, cara, eu só consegui entender muita coisa depois quando eu fui ouvir a fita, né, que é da gravação. Mas foi muito legal, a gente falou pra caramba, ele contou várias histórias e tal. E aí, não lembro se foi nessa mesma visita, mas quando ele voltou outra vez tal, teve uma situação hilária, que o Alex até me chamou também pra ir lá no hotel tudo, e a gente ia levar o Paul Di'Anno pra almoçar no restaurante grego, né, o Acrópole, no tradicional bairro do Bom Retiro aqui em São Paulo. E eu fui lá buscar o Paul Di'Anno com o meu carro. Eu tinha um tipo na época, né, que é o famoso tipoeira, né?
Famoso tipoeira,
que a gente fazia a distribuição da poeirazinha com ele, né? Um tipo, cabia bastante, várias caixas do fanzine no porta-mala. E, cara, eu fui buscar o Paul Di'Anno no hotel com a minha mãe. A minha mãe foi junto. E foi hilário, assim, porque a minha mãe começou a conversar em português com o Paul Di'Anno, cara. E ele não entendendo nada, né? E ela falava com ele em português, como se ele estivesse entendendo, contando umas histórias da minha adolescência. Ah, o Bento adorava ouvir os discos, não sei o quê. E ele na frente comigo no carro, né? E aí a gente indo pro restaurante, de repente passa vários ônibus da Gaviões da Fiel, que tava tendo o jogo do Corinthians no Pacaembu, né, e a gente passou ali perto do Pacaembu, e, cara, a hora que ele viu o ônibus da torcida do Corinthians, né, da Gaviões da Fiel, ele abaixou o vidro, assim, colocou a cabeça para fora do carro e gritou: vai, Corinthians! Gritou aê, Timão, não sei o quê, pros caras, cara, do busão. E aí a torcida, todo mundo, eu falei: caralho, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, né? O Paul Di'Anno no meu carro, gritando um vai Corinthians pro ônibus da Gaviões da Fiel. Isso foi histórico, e aí depois a gente foi pro restaurante e tudo. E até teve uma cena ali muito engraçada, que o Paul Di'Anno tava ali num restaurante comendo na rua, sentado na rua ali, numa mesa na rua com a gente, e aquele sol, né, aquele sol batendo nele, assim, ele tava suando, cara, suando a careca, assim, toda suada e tal. Aí minha mãe, uma hora, ficou com dó dele e trocou de lugar com ele. Minha mãe tava sentada na sombra, minha mãe deu o lugar dela pro Paul Di'Anno, ele agradeceu pra caramba, falou: "Nossa, a senhora é muito gentil", tal. A gente colocou o gringo na sombra, viu, carinho? Porque ele tava ali desmanchando. Essa história aí é inesquecível, cara.
Afinal de contas, o Paul Di'Anno é amigo da gente, né, Bentinho? Pô,
Pô.
essa da torcida aí foi muito amigo da gente, cara.
Total, né,
Não,
cara?
nenhum de nós aqui é corintiano, mas essa cena foi muito amigo da gente, né?
É, e o Corinthians postou da morte dele, né, Cadinho? Eu vi até que você repostou, né? Isso foi muito legal também, né?
Postou, cara, eu achei isso sensacional. Até postei, até coloquei lá. Olha, o rival mandou muito bem nessa, cara. Eu achei, fiquei emocionado, cara. Ficou muito legal, cara. Muito
Ele
legal.
com a camiseta do Corinthians, né, ali.
Não, eu achei isso do caralho. Achei muito legal mesmo da parte assim do clube homenagear o cara do rock, né? Um cara gringo do rock que veio aqui e torceu pro time. Eu no lugar deles teria feito o mesmo.
Mas sabe uma coisa também que me pegou de surpresa esses dias? Eu estava dando uma lida na Wikipedia mesmo, na homepage ali, na página do Paul Di'Anno. E, cara, lá na página da Wikipedia diz que o pai dele era brasileiro, bicho. Eu nunca ouvi falar disso,
Eu vi isso
né?
também e também nunca ouvi falar disso. Eu pensei que você fosse saber. Eu pensei que você
Pô, Cadinho,
soubesse disso.
não.
Será que é
Não, nunca
verdade?
ouvi. Então, nunca ouvi falar disso. E aí eu segui o link lá, né, a referência que eles dão na Wikipedia, de uma entrevista do Paul Di'Anno para um site sueco. E ele realmente conta, ele fala que o pai era brasileiro e que ele veio visitar o avô em São Paulo e adorou a cidade e falou: "Pô, isso aqui é a minha casa e veio morar aqui", né? É isso que conta na entrevista. Mas a história que eu sei também é que o Paul Di'Anno era muito falastrão, assim, né? Ele mesmo se contradizia nas entrevistas, contava umas mentiras aqui, outras ali e tal. Então, não sei se isso é verdade, né? Não sei se dá pra gente acreditar que isso é verdade, porque eu nunca ouvi ninguém falar, né, Cadinho? Até aquela que é mentira, que que o pai do Phil Lynott, né, o Phil Lynott do Team Lizzy é brasileiro, essa todo mundo sempre falou. E é mentira, né? A do Paul Di'Anno, que, pô, tem muito mais fã de Iron Maiden por aí, acho que muita gente ia sair falando, né, que ele era filho de brasileiro. E eu nunca ouvi ninguém falar essa
É uma
história.
coisa que deveria ser muito falada de fato, porque assim, todo mundo sabe que o pai do Leme era um vigário e também que era um filho da puta que abandonou a família, né? Mas todo mundo sabe que o pai do Leme era um vigário, por isso até que teve a primeira banda dele, The Rockin' Vickers, tal.
Por
Todo
isso que
mundo
seu
sabe.
apelido é vigário, até, né,
Por
Cadinho?
isso que. Não, não é por. Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu fico muito honrado nesse caso. Mas assim, todo mundo sabe um pouco da ascendência sobre a mãe do John Lennon e tal. E o Paul Di'Anno, no caso, que o primeiro vocalista famoso, né, de uma banda, primeiro vocalista a gravar, né, com uma banda tão famosa assim, ter o pai brasileiro é muito estranho, né? Não, essa informação não circular bastante assim. E eu não sabia também, vi isso na página do Wikipedia também, não sabia.
É, e eu sempre soube assim que pelo nome, né, era uma ascendência italiana, tal, que ele veio até a parece que a querer tirar uma cidadania italiana graças ao Di'Anno, tal, mas ele não chama Di'Anno, né? O nome dele é Paul Andrews. Ele, esse Di'Anno nem tem no nome dele, né? É um nome artístico, né?
Ele adotou Di'Anno como nome artístico para se vincular à ascendência italiana dele, né? De família.
É, não sei, é isso, cara. Não sei.
Foi o que eu li. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas foi o que eu li. E aí depois já falamos o suficiente do Paul Di'Anno no Iron. Podemos falar um pouquinho dos, não sei se tão inspirados, trabalhos posteriores? Ou
Claro,
falta coisa para
vamos
falar
falar
ainda do
sim,
Iron,
Cadinho.
né, cara?
Ah, sim, sempre vai faltar, né? Porque aquela época foi muito legal, assim, do Iron Maiden, né? Mas
É,
eu acho que
muito.
pós-Iron. É curioso, assim, também porque ele enveredou pro AOR, né? A primeira banda dele ali, chamava Lone Wolf, a primeira banda que ele monta depois do Iron Maiden, que consegue um contrato com uma gravadora e em 84 lança um disco chamado Di'Anno, né? O nome da banda Di'Anno,
É porque eles
que é um
tiveram que
disco
mudar de
AOR, cara.
nome. Eles tiveram que mudar de nome, né? Porque eles tinham.
É, né, Cadinho?
Também, né, meu? Você monta uma banda chamada Lobo Solitário, é lógico que já vai ter uma banda com esse nome, né? Lobo Solitário. Eles tiveram que mudar de nome e eu acho que ficou até mais legal o nome Di'Anno
E você
pra
ouviu esse
banda.
disco? É legal, Cadinho. É um disco AOR, assim, mas é legal, cara.
Legal, assim. Aqui acho que. Putz. Cara, para quem conhece tão bem o Iron com o Paul Di'Anno, né? Acho que nada chega nem perto de fazer
Assim.
jus.
Não, não, eu tô ouvindo no contexto de uma Orla britânico, né? O que já é uma coisa muito difícil de acontecer,
sim,
né?
Sim,
Você fazer a Orla na Inglaterra.
É, o Aora é um estilo mais. Embora, embora um dos pais, um dos, né? Um dos pais do Aora, pra mim, seja o Asia, uma das grandes bandas do Aora, seja o. No, pais não, né? Mas uma das grandes bandas do Asia, do Aora, seja o Asia, né? Referência total, realmente é um estilo mais associado aos americanos, né? Agora já veio depois desse Lone Wolf barra Diano, já veio o Battlezone ou teve alguma coisa entre que eu não tô lembrando? Então, eu li, mas não tô lembrando.
Tem um compacto que saiu em 12 polegadas também, de um, vamos chamar de supergrupo, né, Carlinhos?
Ah, é.
Que é o Gog Magog. Você ouviu
Gog
falar
Magog.
Desse, Vigário?
Gog Magog, é aquela que a... Quem que eram os produtores mesmo? Era alguém famoso que não deixava eles comporem.
Então, é o Jonathan King, que era um DJ britânico,
isso.
Um cara super polêmico, também teve, acabou se envolvendo em coisas de abuso sexuais com garotos menores de idade e tal, uma coisa que acabou com a carreira dele, né? Mas era um cara, um pilantra, assim, picareta DJ e tal, que tentou uma armação lançar isso, e o lado B desse 12 polegadas aí tem duas músicas de autoria desse cara, desse Jonathan King, e o lado A é uma música do Russ Ballard.
Né, isso mesmo, do Russ Ballard, E eles encomendaram do Russ Ballard essa música, né? Porque eles não deixaram, os caras da banda compor, eles queriam compor e os produtores não deixavam, não. Vai gravar a música aqui que a gente encomendou do Russ Ballard, que aliás é um compositor fabuloso, né, maravilhoso, e as duas composições dos produtores ali. E aí vem o Battlezone, cara.
Não, e aí só citar quem fazia parte do Gog Magog, né, que a gente, pra quem não lembra, que era o Paul Di'Anno, né, o Clive Burr, o Yannick Gears, que viria a fazer parte do Iron Maiden, né? Na época tinha saído da banda do Gillan e do White Spirit, mas estava lá no Gog Magog também. O Pete Willis, do Def Leppard, e o Neil Murray, do Whitesnake, no baixo. Na época ele era do Whitesnake, né?
Que eu citei por acidente agora há pouco, o Neil Murray, né? Quando eu estava tentando lembrar do nome do Dave Murray. E aí em 86 veio o primeiro álbum do Battlezone, né, cara? O Fighting Back, que chegou a sair em 87, chegou a sair nacional pela Rock Brigade Records. Eu lembro que eu tinha esse vinil nacional.
Você gostava dele?
E, cara, eu gostava, mas eu fui ouvir agora, recentemente, e achei ruim. Na época eu gostava, talvez pela empolgação de ter comprado o disco, né? Pô, eu gosto do Paul Di'Anno e tal, né? Ou do Paul Di'Anno, como a gente falava na época. Pô, a banda nova dele, né? Tal. Primeiro álbum da banda nova dele era 87, o disco era de 86 e saiu aqui em 87 tal. Pô, que legal, acho que eu comprei lá para 87 mesmo, 88, não sei. E na época eu gostava do disco, mas hoje em dia eu fui ouvir, inclusive eu ouvi os dois, né? Children... Ah, esqueci o nome
aqui.
Madness,
né?
Children of Madness. Os Filhos da Loucura. Os Filhos da Louquidão. E o segundo álbum do Battlezone também achei pior ainda que o primeiro, né? O primeiro ainda tem seus momentos. Tem aquela Running Blind, que é meio Remember Tomorrow dos pobres. Mas tem seus momentos. Mas o segundo aí achei bem menos inspirado.
Esse segundo tinha uma faixa, eu não vou lembrar o nome da música, que ela virou até um videoclipe, passava até um pouco na MTV americana ali, mas eu não vou lembrar o nome da música, mas essa música do clipe até que eu gosto dela, Cadinho.
Acho muito americanizado o Battlezone, cara.
É meio horror também um pouco.
É. Americanizado no mau sentido, né? Eu gosto de muita coisa americana, mas é muito americanizado no mau sentido, de diluição, assim, de hard rock meio genérico, né?
E aí eu lembro também que depois disso, já entrando nos anos 90, ali tem um disco do Praying Mantis, né? Um CD gravado ao vivo no Japão, que é com o Paul Di'Anno e com o Dennis Stratton, né? Eles participam do show. E o Praying Mantis era uma banda clássica também da época da New Wave, British Heavy Metal, que lá no Japão fazia sucesso, né?
Aliás, já tive CD do Praying Mantis na época da loja. Aliás, meu, se não me engano, foi na... É que eu li, fiquei lendo, a gente vai acumulando as informações e vira um bolo, né? Acho que foi na segunda formação do Battlezone que teve um cara que tinha sido do Persian Risk, que era a banda do menino Phil Campbell. Quando ele deu uma escapadinha e foi fazer o teste lá com o Motorhead, que ele entrou junto com o Wurzel.
É
o Persian Risk, que é uma banda assim também underground inglesa, né?
Da New Wave of British Heavy Metal também, cara.
Também da New Wave, né?
Lançaram alguns compactos tal, e tal. Acho que tem até um LP, né, deles.
Acho que tem sim.
Mas os compactos que são legais, né? E aí eu lembro que no começo dos anos 90 teve o Paul Di'Anno montou aquela banda, acho que é Killers, né? Paul Di'Anno, Killers, alguma coisa assim. E tinha um CD que era Murder One, lançado acho que em 92, que eu gostava. Eu lembro que eu peguei esse CD na época, quando saiu. Tinha uma cover do T-Rex lá, de Children of the Revolution. Eu gostava. E esse disco eu acho legal até hoje, assim. É Murder One, o nome do álbum.
É,
da banda Killers.
Esse eu acabei não tendo tempo de ouvir.
É legal.
Mas pelo que eu gosto do Paul Di'Anno, eu tenho que ouvir esse disco. Acabei não tendo tempo de ouvir, porque, né, a gente não consegue fazer toda a lição de casa que a gente gostaria, mas é muito legal. É muito legal. Eu foquei mais nos do Iron mesmo, reouvi os Battlezone, mas preciso ouvir também esse do Killers aí. E fiquei reouvindo os compactos do Iron.
Mas o Di'Anno você ouviu também, Cadinho? O disco da
banda Di'Anno? Sim, o Ace Lone Wolf aí, o Di'Anno, sim, eu gosto. Esse eu gosto, sim. Tá gosto, legal, mas, né... Nunca chegou nem perto, nenhum momento chega nem perto a. É que tá difícil também, você vai exigir, não tem mais o. Porque o Iron, pô, por mais que o Steve Harris fosse um cara muito mandão e tal, era ele que compunha as músicas, o compositor principal, né, tal. Então, é um gênio nesse sentido, né, cara? Todas aquelas músicas são composições dele. No primeiro álbum é tudo composição dele, praticamente, né?
E, bom, só para dar um toque também para quem quiser, até fazer uma homenagem aí ao Paul Di'Anno e tal, eu não lembro se ainda está disponível no YouTube, mas tinha um show na Alemanha, que eu acho que é naquele programa Music Laden, se eu não me engano, com o Paul Di'Anno da turnê do Killers, ali também acho que uns 30, 40 minutos, putz, é fantástico, é muito legal, ao vivo mesmo, eles tocando nesse programa ali, né, de TV. Muito bacana, não sei se está disponível. E tinha um show também em Milão, né? Um show na Itália, em Milão, de 81, também, turnê do Killers, também é mais tosco, assim, né? Uma gravação. Eu lembro que o som da galera é aquele gol do Fantástico, sabe? Que a gente fica repetindo aquele mesmo trecho da plateia gritando. Mas era legal, eu gostava muito de assistir esses dois shows aí quando eu era garoto. Também, na época, a gente conseguia em cópias piratas aí em VHS, né? Mas eu acho que cheguei a assistir no YouTube, alguma coisa assim. E tem os programas de TV também, né? Aquela primeira aparição deles no Top of the Pops, tocando Running Free ao vivo, né? Que eles se recusaram a dublar. É muito legal aquela versão.
É demais, legal demais.
Clive Burt até com uma camiseta de um time de futebol, né? Não sei se é do West Ham, que é o time do Steve Harris e tal, mas eu adorava ver essa versão da Running Free.
Poxa, eu não lembro disso. Vivo.
É muito legal essa versão.
West Ham,
Pops.
West Ham é azul e vinho, não é?
É
vinho e azul claro, né?
Grenat. O Steve Harris, Grenat. Eu não lembro se é o time do Paul Di'Anno também lá. Pode ser que seja também do Paul.
Tá, West Ham.
É isso, Cadinho. Mais alguma coisa, bicho?
É, eu acho que deu, né, cara? Vamos pro próximo bloco aí com o Cruza na Área, incluindo participações dos nossos apoiadores. PoeiraCast 501, amigo da gente. Vamos lá, Bentinho. PoeiraCast. Cruza na Área com 40 anos do álbum Perfect Strangers, do Deep Purple. E aqui a nossa pergunta, seria ele o álbum de volta definitivo? Lembrando que não se trata das voltas com orquestra, né, Bentão? Porque, como todos sabemos, o Grand Funk Railroad é o pioneiro das voltas com orquestra.
Segundo José, era um Moody Blues, né?
É verdade, mas é uma volta que ele é o Edmonton Orchestra, é isso?
É no Red Rocks, né, Cadinho?
Live at Red Rocks. Ah, Red Rock, mas isso já é anos. Aí já é anos 80 ou 90, né?
É, isso. Cara. O José fala que o Moody Blues foi pioneiro na ida e na volta.
Eu tava pensando que era aquele lá dos anos 70, mas ali não é volta, né? A banda
mas não esse... tinha parado. Esse que você falou é de Mountain Orchestra, é o Procol Harum, né, Cadinho?
Que engraçado isso, eu sempre confundi o Moody Blues com o Procol Harum. É engraçado isso.
Similares, né?
Talvez por elas terem algo em comum. Eu não acho parecidas, pior é isso. Eu não acho parecidas, mas eu sempre confundi o Moody Blues com o Procol Harum. E o Procol Harum tem aquele clássico Edmonton Orchestra, que se não me engano é lá pra 73, 74, por aí, né? Mas enfim.
Acho que é 72,
né? Enfim. Acho. Eu era. 72? Eu era uma. Quando você tem 13 anos é o quê? Ainda é criança ou já é adolescente?
Ah, é teenager já, né, Cadinho?
É, já é teen. Teen. 13. Porque. Porque 12 e depois 13. Quando faz 13 entrou nos teens, né? Isso. Então eu era um a guy in his teens. Eu tinha 13 anos quando saiu Perfect Strangers em 1984. Aí a gente via aquele clipe de Perfect Strangers, a faixa título, e também de Knocking at Your Back Door, que também, se não me engano, tinha clipe também. Mas enfim, eu adoro Perfect Strangers, cara. Adoro. Eu acho um disco sensacional. Eu acho que, se bobear, ele é melhor que um ou outro disco do Deep Purple antes do final, nos anos 70, né? Um ou outro. Mas, cara, um discaço. E pra você, o Perfect Strangers é o disco de volta definitivo? Pra mim, olha, pra mim ele é uma referência total, tá? Pra mim, é talvez a maior referência de um disco de volta ativa de uma banda, assim. Interrompendo um hiato, né? Sendo que o hiato é uma interrupção.
Longo, né? Desde 76 que a banda tava parada. É. Então são 8 anos, né? 8 anos aí desse hiato. E o Purple volta com tudo. Com certeza eu acho que é, sim, talvez o disco mesmo definitivo de volta aí de uma banda clássica do rock.
Então, pra você também é?
Pra mim é.
Pra mim, sim. É. Quer ir pros nossos apoiadores, Bentão?
Vamos nessa. Apesar de eu só queria fazer um comentário, né, de que eu acho um grande disco, pô, várias composições lendárias da trajetória do Deep Purple, já, né, voltaram com tudo mesmo, e eu só acho curioso, porque hoje, ouvindo, né, ele me soa um disco, claro, de uma banda dos anos 70 ali, tentando se adaptar de alguma forma aos anos 80, mas não com aquelas sonoridades, assim, tão descaradamente oitentistas, né, que até vieram descaracterizar algumas outras bandas, né? Então é um Deep Purple ainda fazendo um som clássico do Deep Purple, se você for ouvir, né? Claro, tem pitadas ali mais de Aor, na própria Knock at Back Door e tal, mas se você pegar ali Cashmere, né? Por exemplo, aquele riff meio Cashmere, Perfect Strangers com aquele riff meio Cashmere, eu quis dizer, né? É uma coisa meio Rainbow, assim, né? E o Blackmore tava mandando ver, assim, tocando pra caramba, né? Disco cheio de guitarra, cheio de riffs, assim. Então não é um disco que, vamos fazer um som mais pop, anos 80, né? Uma coisa com mais bateria eletrônica e tal. Não, o Purple voltou sendo de Purple mesmo, só que numa outra roupagem, assim, um pouco mais atualizada, mas que também, na época, soou um pouco como sendo uma banda mais dos anos 70, né? Tanto que tem um exemplo que eu sempre conto essa história, que eu assisti o clipe da Perfect Strangers no som pop ali, na época eu era criança e eu tava começando a curtir música, começando a curtir heavy metal. Eu não gostava, eu achava música de velho, né? Eu achava, pô, isso aí, esses caras parecem meu pai, né? Eu queria ver o Twisted Sister, o Wasp, né? O Quiet Riot, o Van Halen e tal, né? Que estavam bombando ali na época. Mas, por outro lado também, eu lembro que quando pelo mesmo lado também, eu lembro quando teve o primeiro Rock in Rio, que foram fazer uma entrevista coletiva ali com o Whitesnake, e perguntaram pro Coverdale o que ele achava. Falou, e aí, você ouviu o disco novo do Deep Purple, né? Já que o Coverdale tinha cantado no Deep Purple, algum jornalista lá fez essa pergunta, você escutou o disco novo do Deep Purple, né? No caso era o Perfect Strangers ali de 84, e em janeiro de 85 a banda Whitesnake tava aqui para tocar no Rock in Rio. E o Coverdale falou, ouvi e achei, cara, achei deprimente, assim, um som totalmente datado. Para mim, sou uma banda ultrapassada, velha, né? Os timbres, as sonoridades e tal. Para mim, não tem nada a ver. Eu achei esse disco medonho, assim, o Coverdale fala, né? Então, eu só queria lembrar esses detalhes aí. Talvez, claro, também tem essa rivalidade, né? Da fase com o Coverdale ali, da fase Gillan. Mas, enfim, é um lance que, só para a gente entender um pouco como esse disco foi encarado quando ele foi lançado e como ele é encarado hoje, né? 40 anos depois.
Ele tem amantes e detratores, né? Diz que eu sou um dos que gostam muito desse disco especificamente, adoro.
Eu também.
Vamos ouvir a nossa apoiadora Tatiana Oliveira, Bentão?
Vamos
ver o que tem a dizer a Tatiana. Eu não ouvi nenhum dos áudios que me mandaram até agora, que é muito legal ouvir só na hora mesmo.
Olá, meus amigos do Peracast, espero que sejam todos bem. Então, Perfect Strangers é, sim, o álbum de retorno definitivo. E eu sempre vi dessa forma, eu acho que todo mundo sempre viu dessa forma, acho que sempre foi um consenso. Existem álbuns de retorno muito bons, poderia até citar alguns aqui, mas nenhum deles tem a importância, o peso do Perfect Strangers. Primeiro que é um álbum do Purple, segundo que é um retorno depois de um fim catastrófico, terceiro é com a formação mais icônica né, a MK2, também conhecida como Mark II, ou também conhecida como Gillan Glover. E é um álbum entre décadas, assim, o Purple acabou em 76, o álbum é de 84. Muita coisa mudou, a estética do rock dos anos 80 é completamente diferente dos anos 70. Por isso que muito roqueiro dos anos 70 escorregou no quiabo nos 80. Não acompanhou, não soube entender, ou sei lá, enfim. De qualquer forma, o Purple não sofreu desse mal, né? O Perfect Strangers, ele mantém a essência do Purple, o som tá mais ventilado, então você ouve como um álbum do Purple nos anos 80. E como eu disse, o Perfect Strangers foi meu primeiro álbum do Purple, e eu tenho um carinho especial por ele, principalmente Knockin' at Your Backdoor, é uma das minhas músicas favoritas de toda a discografia do Purple. E a própria faixa título, né, que virou quase uma Smoke and Water, quase uma Black Knight, que as pessoas já pedem pra não tocar mais, pelo amor de Deus, que ninguém mais aguenta, de tão clássica que virou esta música. E essa coisa de álbuns de retorno, se a gente alargar mais, né, os critérios, dá para entrar muita gente aí. Eu comecei a largar aqui álbum de retorno de vocalista, álbum de retorno de banda com vocalista novo, álbum de retorno à carreira. Dá para botar aí uma galera massa. Mas é isso, já falei demais. Valeu, galera, até a próxima.
Bom, ela foi na nossa toada, né? Foi com a gente.
Mas, Tatiana, pô, mandou bem demais, assim. A gente concorda totalmente, né, Cadinho?
Sim, sem dúvida.
Isso, é o Purple sendo o Purple, né?
Concordo, perfeitamente, concordo totalmente.
Lançando um grande disco numa outra década, assim, que não era a deles, assim, no caso, né?
E uma coisa que eu queria falar, eu tava esquecendo, lembrei agora enquanto a Tatiana falava também, é que depois desse... O House of Blue Light, ou Lights or Light, não lembro, é o primeiro álbum que eu considerei irrelevante do Purple. É o segundo da volta. É o primeiro álbum, não irrelevante, é o primeiro disco que eu considerei já não tão relevante do Deep Purple.
Mas eu acho que é um disco a ser redescoberto, assim, Cadinho. Às vezes que eu reouvi, assim, eu curti, assim, mais do que eu tinha
na época.
Curtido na época, sabe? É um disco que eu acho que ele tem coisas bem interessantes ali.
Bom, tem um movimento aí, não sei se ainda está vivo esse movimento, mas existe um movimento de revalorizar ou redescobrir ou descobrir pela primeira vez o Hot Space do Queen, né? Na verdade ele é bom.
Oh, eu gosto, cara. Cool Cats, né, Cadinho? Uma das melhores músicas do Queen.
Então, cara, eu sempre quis gostar. Eu sempre quis gostar desse disco do... Eu gosto muito daquela música mais brega de todas as bregas de todos os tempos, que é Las Palabras de Amor.
Pô,
do Hot Space. Cara. Mas, pô, assim...
Tem essa, Under Pressure e...
Under Pressure eu vejo como se fosse um single. Agora, pô, juntar duas coisas que eu adoro. Na época não gostava, né? Na época eu ouvi com muito preconceito, porque eu amava odiar black music, né? Quando eu era roqueirinho ali, esse disco é de 82, né? Então eu tinha 11 anos. E eu lembro quando saiu, pô, o novo do Queen. Eu era criança, moleque ainda, saindo da infância ali, roqueirinho rebelde, saiu o novo disco do Queen e a gente adorava o The Game, né, cara? Ou tinha Rocket, que era um puta rockão, assim, e com aquela voz rasgada do Roger Taylor e tal. E aí vem os caras com um disco tocando balanço, funk, que a gente tinha a profissão de não gostar, né? Então já veio, a gente já ouviu com todo o preconceito do mundo. Se eu ouvisse hoje, era capaz de lembrar, porque de eu gostar, porque, pô, você tá juntando duas coisas, e sendo que já tinha o prenúncio na Another One Bites the Dust, ou seja, a Good Times do Queen, né? Mas o Hot Space, ele junta duas coisas que hoje em dia eu adoro, né? Queen, que eu já adorava na época, e Black Music. Então... Tinha que dar certo, mas pra mim na época não deu. E tem esse movimento de revalorização do Hot Space, e aí você tá abrindo o movimento de revalorização do House of Blue Light do Purple.
É, mas fazer revalorização do House of Blue Light é fácil, eu quero ver fazer do Slaves and Masters, cara.
É, Slaves and Masters, e o Here Comes Trouble, né? Que é o Here Comes Trouble do Bad Company. É, bicho. Então agora vamos com o nosso amigo Ney Bahia, o nosso apoiador Ney Bahia.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse cruzando a área, 40 anos do Perfect Strangers, e na verdade é um disco para mim muito, 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 muito superestimado, certo? Eu acho que a fama que ele tem, que ele do que ele apareceu é que as pessoas achavam, tinham uma expectativa de um disco ruim, muito ruim. É a única coisa que eu posso explicar, né? Reouvi ele há pouco tempo e minha opinião não mudou. Você tem uma, é um disco superestimado, certo? Acho que muito, muito longe da produção que a banda tinha, certo? Mas entendo, era meio da década de 80 e quem gostava desse tipo de som estava procurando ar, né? E aí supervalorizou o disco, né, pelo respeito que o nome da banda tinha, né, pelo fato de que ela estava voltando com sua formação mais clássica. Mas eu acho, vou repetir de novo, eu acho um disco bem abaixo do que as pessoas acham, né? Teve impacto porque eu acho que as pessoas esperavam muito pouco dele.
Aí, ó, o Ney já é do bonde dos detratores, né? Dos detratores do Perfect Strangers, eu falei isso, né? Tem os que amam e tem os que odeiam.
Gostei do áudio do Ney, da opinião dele, né? As opiniões, pô, é sempre muito bom, né, Cadinho? Quando vem opiniões assim, vamos chamar de dissonantes da nossa.
Tem que ter
mas
isso.
Mas eu adorei, Ney, adorei os pontos que você colocou, concordo também, assim, né? Apesar de achar um grande disco, mas eu concordo com o que você falou. E eu tenho essa impressão também, hoje em dia, de que o Perfect Strangers, claro, na época, como você falou, a galera tava precisando desse ar mesmo, né? Precisava respirar um pouco desse rocker dos anos 70, e depois por veio e entregou exatamente isso, né? Mas eu percebo que hoje ele é um disco maior até no Brasil do que lá fora, assim. Eu acho que lá fora é um disco que a galera não fala muito, não. Tanto que saiu uma matéria sobre 84 na revista Classic Rock britânica, e o Perfect Strangers tá lá no meio e tal, não deram muito alarde, não. O cara que escreveu lá não fala muita coisa. E aqui é um clássico, né, do rock, assim, no Brasil, né? Eu acho que ele é um disco, na época, claro, foi um impacto no mundo inteiro, tal, foi um sucesso, né? Depois que fez uma turnê mundial e tal, mas eu acho que no Brasil ele ganhou maior estatura aí com o passar do tempo, até maior do que lá fora, assim. Lá fora acho que ele não é considerado assim um dos clássicos do Deep Purple e tal, né? E aqui no Brasil acho que ele é mais superestimado mesmo, para usar um termo que você usou, né?
Superestimado, até por isso, né, cara? Se você vai nos barzinhos em que tocam bandas covers de classic rock, a Perfect Strangers é uma música quase tão obrigatória quanto Smoke on the Water, né, cara? Não
É o
chega a
toca-raul, né?
tanto, não chega a tanto, mas é porque é uma música que tocou bastante, para uma galera mais adulta, que ouviu isso muito no, nos programas de videoclipe na época, como eu, né? Que era moleque nessa época aí. Vamos lá, vamos com o áudio de Hélio Yazbek.
Olá, meus queridos Bento Araújo, Cadinho Alpendre, ouvintes de PoeiraCast, como estão? Perguntinha tensa, hein? Perfect Strangers, nosso quarentão querido do Deep Purple, é o melhor dos discos de volta? Não, não. Eu entendo quem diz que sim, né? O Purple do Perfect Strangers era o grande Purple, uma das melhores formações de todos os tempos. A música tema é um absurdo. Knocking at Your Back Door é muito bacana. O momento no qual esse disco foi lançado era um momento tenso, a competição era super acirrada ali, o disco durou super bem até hoje. E Deep Purple é Deep Purple, né? Eu entendo quem olhe para esse conjunto todo, quem soma história, momento, Perfect Strangers e Who's Who, e fale, oh, temos aqui o grande disco de volta. Mas eu não concordo. Eu acho que disco de volta. Quando a gente fala em volta, a gente tem que ter um diferencial. E eu não vejo esse diferencial no Perfect Strangers. Um diferencial meio emotivo, uma coisa que vai além do quem é quem e da qualidade indiscutível de todo mundo e do resultado. Eu vejo isso, lembrando aqui de bate-pronto, no Def Leppard, no Hysteria. O histeria foi a volta depois que o menino perdeu o braço no acidente ali. E quando você olha pro disco, é um descasso, cara. Isoladamente, assim, talvez ele não bata o Purple, não sei. Eu acho que bate. Eu acho que tem muita música ali boa, tem muita música que fez diferença na carreira do Def Leppard, que funciona muito bem até hoje. Mas eu nem acho que esse seja o grande disco. Hoje, pra mim, o grande disco de volta é a nossa musa dos discos de volta, Marianne Faithfull, com o Broken English. Tudo que é disco da Marianne Faithfull ali do final dos 70 pra cá me cheira a disco de volta, né? Parece que ela nunca vai lançar nada e ela sempre vem com um disco que no mínimo é bacana. E o Broken English em especial, ele é bacana demais. Quando você pega a versãozinha luxo em CD ali, que tem os extras e tem Sister Morphine, aquilo é volta, aquilo é muito emotivo. E eu acho que faz muita diferença, ganha o pensando no rótulo, grandes discos de volta, é isso. É isso, meus queridos. Briguem comigo. Grande abraço. Foi um prazer falar com vocês. Cuidem-se.
Aí, Bentão, você criou a expressão pioneiro das voltas com orquestra. Agora o Hélio veio com a rainha dos discos de volta. Pessoal sempre criando bordão pra gente, né?
Pô, é demais, Hélio. Eu gostei também do que o Hélio disse aí do Perfect Strangers, também concordo com algumas coisas ali. Só não concordo que o Histeria seja melhor, né? E não concordo também que seja um disco de volta, assim, pelo menos nesse nosso critério. Porque no nosso critério aqui, o disco de volta a gente chama de bandas que terminaram, né? Artistas que abandonaram o cenário, como é o caso do Deep Purple, né? O Deep Purple acaba em 76 e volta em 84, né? O Def Leppard não acabou em nenhum momento. Eles tiveram essa quebra aí, claro, devido ao acidente, né, do Rick Allen, que perdeu o braço ali no final de 84, ali para 85, né, e aí a banda demorou pra caramba para lançar o Histeria e sair ali só em 87, se eu não me engano, né, mas eu acho que não conta porque a banda não acabou, então eu não chamaria, é uma volta ali dentro da carreira da banda, mas não é uma volta de uma banda que encerrou a atividade e voltou, né? Então, para mim, não, dentro desse critério, eu não encaixaria o Histeria, mas mesmo se estivesse encaixando, eu não considero ele melhor que o Perfect Strangers, não. Mas eu gostei muito do que o Hélio falou antes sobre o Perfect Strangers ali também, que combina um pouco com o que o Ney disse também, né? Acho bem válido essas colocações aí.
Bom, então, acho que o melhor disco de volta é o primeiro disco da gente.
Ah, é, cara?
77. É, porque o Motorhead, cara, o Leme decidiu acabar o Motorhead, né? Puta, isso aqui não tá. Não deu certo, já não deu certo. Cara, a gente gravou aí o single pela Steve, foi arquivado, a Steve não quis lançar, tá? A United Artists não quis lançar o álbum, né? A EMI não quis lançar o álbum, que seria depois o One Parole. Depois a Steve acabou arquivando o LP, o EP, né? Uhum. É, o single, aliás, Living Here, com White Line Fever e tal. Aí, meu, pô, vamos parar, vamos fazer um show e um show de encerramento, né? Aí aquele show de encerramento acabou causando um burburinho tão grande que aí a banda acabou conseguindo um contrato pra gravar o álbum e aí virou de fato uma banda ativa, né? Que conseguiu ter uma atividade e tal. Mas é um disco de volta nesse sentido, porque o cara decidiu acabar a banda. É, voltou.
É, o primeiro disco já é uma volta, cara.
O disco de volta, o primeiro álbum da gente, cara. A gente, pra quem é um espectador não tão assíduo, a gente é, no meu caso, é o Motorhead. Assim como pro Bento, a gente é o... É o e outras bandas também, no meu caso. Pro Bento, a gente é o Grand Funk, é o Thin Lizzy, é o Saxon, né?
É, o Free, gente, né, Cadinho?
Free, a gente... Bom, vamos com o Luiz Paulo Júnior. Não, vamos com o Luiz Paulo Júnior agora.
Olá, família Poeira. Espero que estejam todos bem. E 40 anos de Perfect Strangers, hein? Meu Deus, eu lembro quando esse disco saiu. É um disco de volta definitivo? Não sei responder. Mas que ele carrega muito de simbolismo, isso eu tenho certeza. E como é bom reouvir um disco com benefício do tempo, né? Sabendo da história. Lembro bem do impacto que causou e hoje eu consigo enxergar que É um bom disco, é um ótimo disco. Não é para mim um clássico absoluto como os da década de 70, né? Da formação Mark II, né? Se não me engano. Mas é um ótimo disco. E foi aquela fome com a vontade de comer, né? Vamos ser sinceros, naquela época, 83, 84, nenhum daquela formação do The Purple, nenhum dos músicos, estava voando, né? Para falar a verdade, eu acho que estava mais para o ostracismo do que para algum trabalho relevante. Isso, para mim, possibilita a reunião da banda. Uma banda que não esqueceu a história dela, setentista, mas soube entender que estava nos anos 80 e que tinha que atualizar um pouco o som, né? Sem aquele solo interminável de bateria ou o Blackmore com aquela guitarra de meia hora. É um som enxuto, um som que casou muito bem para a época, mas que manteve ali, né, o DNA da banda, né? Os músicos tão ótimos, quer dizer, a química ainda funcionava dessa formação. Então, acho que foi uma junção de coisas que calhou muito bem e que trouxe esse belíssimo disco à vida. Simboliza, sim, um grande disco de volta, que depois não durou muito, acho que durou mais dois discos e os outros dois, venhamos e convenhamos, é fraco. Mas o marco está aí. Meus amigos, tempo estourado, um forte abraço e tudo de bom.
Isso aí, Luiz. Isso aí, então.
É, Luiz mandou bem também. Enquanto o Luiz estava falando aqui, eu lembrei de outro disco de volta que eu adoro, que é o Discipline, do King Crimson, né? Quando a banda termina ali no Red 74 e volta em 81 com o Discipline, lança aquela trilogia que eu adoro e eu acho um descasso de volta também, o Discipline.
É verdade. Que lança uma trilogia, né?
Falando em se atualizar em 80, né? Aliás, eu acho que o King Crimson fez isso melhor que o Deep Purple, até, em se atualizar para um som mais dos anos 80 e tudo mais.
É que o King Crimson é atualíssimo, né? É que o King Crimson sempre buscou, foi uma banda que sempre teve essa característica de buscar novos rumos, né? De propor novos rumos para a música, né? Já o
Exato.
Purple não. O Purple é uma banda de rock and roll.
É mais na zona do conforto ali e tal. E o King Crimson também voltou nos anos 90, também de uma forma muito interessante, também lançou grandes discos também na década de 90, né?
E não é com nenhum juízo de valor que eu falo isso, né? Que é melhor ser uma banda
Claro.
como. Que é mais meritoso, que é mais mérito ser uma banda como King Crimson,
Sim.
não. As duas, independentemente, né? A banda tem a sua qualidade independentemente dessa característica ou não.
Estamos falando de propostas artísticas, né,
É,
Pedrinho?
e também não é que o Purple seja uma banda que só se repete, não. O Purple também é uma banda que propõe novos caminhos a cada fase e tal, mas não é uma banda que está sempre inquieta buscando novas sonoridades e novas propostas
Exato.
para o mundo ao seu redor, né? O Purple é
Exato.
legal que é uma banda de rock and roll com um pé no progressivo. Eu acho que essa é uma grande, sei lá, um diferencial, uma grande característica do Deep Purple, né? Vamos ao nosso amigo agora, o nosso apoiador, Rafael Nunes Campos. É o último dos que mandaram mensagem com o áudio até aqui, o momento da gravação.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do PoeiraCast. Seria Perfect Strangers do Deep Purple, a volta definitiva do rock? Ou a maior volta do rock and roll? Olha, na minha opinião, sim. Porque nenhuma banda da magnitude de um Deep Purple voltou para gravar um disco de inéditas, fazer turnê e permanecer na estrada ativa lançando discos. O Black Sabbath demorou décadas para se reunir com a formação clássica e lançar discos ao vivo até o 13, em 2013. Led Zeppelin nunca voltou. Peter Gabriel nunca voltou para o Genesis. Roger Waters e David Gilmour não se entenderam até hoje e não vão se entender nunca. Então, eu acho que o Deep Purple foi a primeira banda de rock muito grande que conseguiu conciliar os conflitos de ego, se reunir para gravar um disco e voltar ativa lançando discos. Então, na minha opinião, esse disco, que é ótimo, aliás, tem uma lembrança afetiva muito boa desse disco. Fui escutá-lo alguns anos depois do lançamento, mas acho que o Deep Purple é realmente a maior banda que conseguiu voltar em grande estilo. Um abraço, amigos do PoeiraCast, até mais.
É, o Rafael também tá indo na nossa mesma... Tá, tem uma opinião parecida com a nossa também, né? Também para ele é o disco de volta definitivo também.
Definitivo, né? Que legal. Muito legal ouvir o Rafael de novo. Nosso grande amigo Rafael Nunes Campos, lá de BH.
Verdade, Minas Gerais. E o Luiz também é de Minas, né?
É, mas o Luiz tá morando em São Paulo, Cadinho.
Luiz tá morando em São Paulo, é. Enfim.
Tá, encontrei ele na festa do Massari.
Muito legal. E depois da gravação, recebemos o áudio do nosso apoiador Wilson Tortorelli Jr. Vamos lá, fala, Wilson.
Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns pelo 500+. Acho que tentei procurar aqui, não achei uma banda que tenha um disco tão relevante na volta com a formação clássica como foi o Deep Purple. Acho Perfect Stranger um excelente álbum. Tem 2, 3, 4 músicas muito, muito boas. O resto é mais ou menos o que eles vieram a fazer no House of Blue Light. Acho que na época também o Gillan, a volta foi importante porque o Gillan estava meio perdido no Black Sabbath, na curta passagem. O Whitesnake estava, enfim, decolando no cenário hard rock, hair metal americano. E foi uma grande surpresa um disco tão progressivo, tão forte como Perfect Stranger. E acho que para mim é isso aí. Abraço a todos e bom programa.
Legal, consegui ainda colocar o áudio do Wilson a tempo aqui na edição. E o Perfect Strangers tem um certo prestígio com a gente, né? Vamos lá, vamos pro nosso encerramento. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então? É isso? Temos mais considerações? Além, é claro, de convidar você a ser um apoiador do PoeiraCast, né, pessoal? Vamos lá, entrar no catarse.me/PoeiraCast. Considera lá a sua possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast, escolhendo uma das modalidades de apoio aí, com seus relativos prêmios, suas relativas recompensas, cada uma atrelada a um valor do apoio. Uma delas é, inclusive, participar do programa mandando um áudio pra gente, participando no nosso Cruza na Área ou Duelo de Gigantes, mandando um áudio pra gente para fazer parte aqui do programa PoeiraCast. Outra modalidade também de apoio dá direito a participar da nossa reunião de pauta, que é um papo que a gente tem por e-mail, que vai desenvolvendo a respeito do que vai ser o próximo programa.
É isso, Cadinho. Ótimo. Até o programa 502 agora, então, hein, pessoal? Logo mais estaremos de volta.
Até o programa 502, moçada. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês que estão com a gente aqui. E até mais.
PoeiraCast.